Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Campanha de vacinação contra a gripe e imunização contra a influenza em crianças, gestantes, puérperas e profissionais da saúde está acontecendo nos ESFs de Guaporé.
Câmara de Vereadores contará com a presença do engenheiro agrônomo da Emater, Antônio César Perino, espaço da Tribuna do Povo.
E atenção, primeira parcela do IPTU é prorrogada para o dia 12 de maio.
Segurança, 3 são presos pela Brigada Militar após seguir jovem, invadir residência e ameaçar família no bairro Gramadinho, em Serafina.
Contra a Covid-19, Brigada Militar frustra mais uma festa clandestina em Paraí.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos neste início de semana.
Boa tarde. Hoje, 12 de abril.
Tempo parcialmente nublado em Guaporé região, temperatura 27 graus e 8 décimos.
13ª semana, passaram-se 102 dias, faltam 263 para o fim do ano.
Temperatura em 18 graus.
Santo dia, Nossa Senhora da Penha.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial está cotado em R$ 5,66, poupança 0,11%, TJLP 4,39%, taxa Selic 2,75%, o grama do ouro está cotado em R$ 314,65.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 79,80, saca da soja R$ 164,55, suíno tipo carne, R$ 6,10 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa com a influência de uma nova massa de ar seco que garante tempo firme em grande parte do estado. Já que na região da Serra, devido à possibilidade, à proximidade do mar, nós temos ainda maior quantidade de nuvens e não dá para descartar ainda algumas chuvas e também alguns ventos um pouco mais fortes ao longo do dia de hoje. Isso por causa de um sistema no mar que empurra essa umidade aqui em direção à faixa leste gaúcha. A tendência é de que as temperaturas fiquem mais amenas. As máximas previstas por aqui não devem passar dos 22, 23 graus e no final do dia volta aquela sensação de friozinho. Na terça-feira o dia começa com sensação térmica baixa aqui na região da Serra. As temperaturas oscilam na faixa dos 9 a 10 graus, ou até menos do que isso. Depois, durante a tarde, claro, com a presença do sol, a temperatura sobe um pouquinho mais na faixa dos 22, 23 graus. Na quarta-feira tem uma área de instabilidade que começa a se deslocar assim sobre o estado, mas a chance de chuva é pequena, ela aumenta mais é na quinta-feira aqui na nossa região. Na quinta-feira, a umidade que vem do mar junto com essas instabilidades podem trazer algumas pancadas, mas nada de forma muito significativa não. E aí na sexta o tempo já volta a ficar firme novamente por aqui. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen, para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 11 minutos.
Na nossa programação, nós estamos em contato com a Secretaria Municipal da Saúde. A enfermeira Regina Fim vem conversar com a nossa comunidade sobre a campanha de imunização contra a gripe. Nesse ano, Regina, a gente precisa prestar ainda mais atenção em todas as recomendações e o regramento dessa campanha, porque a campanha da gripe acontece junto com a campanha contra a Covid-19. De que forma a Secretaria se organizou e o Ministério realiza a vacinação contra a gripe? Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Então, a partir de segunda-feira, 12 de abril, estará dando início a campanha de vacinação contra a gripe no município de Guaporé e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Para que as pessoas entendam e não se confundam no transcorrer da campanha, vamos explicar da seguinte forma. Nós estamos com uma campanha do Covid em andamento para idosos, especificamente agora. Então, nós vamos iniciar a campanha contra a gripe e, na primeira etapa, serão elencadas crianças, gestantes, puérperas e profissionais da área da saúde, que trabalham em estabelecimentos de saúde. É bem importante frisar que as crianças elencadas agora na primeira fase são as crianças com 6 meses completos até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de 6 anos. As gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas, que são as mãezinhas até 45 dias após o parto, e profissionais da saúde que atendam em estabelecimento de saúde, comprovando vínculo. O que que nós temos a orientar a população? Em função da vacinação do Covid, o Centro Municipal de Saúde, o posto central, ele não estará aplicando a vacina da gripe em nenhum horário. Como as pessoas devem proceder? Elas devem procurar qualquer outra unidade de saúde, ou seja, a unidade do bairro São José, a unidade do Centro Social ali do Aparecida, a unidade do Bom Jesus, a unidade do Triângulo e a unidade do Promorar. Em qual horário? No horário normal de atendimento dessas unidades, sendo que todas elas, no período da tarde, têm um horário estendido até as 18 horas. Para a vacinação da gripe, nesta primeira fase, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde que trabalham em estabelecimento de saúde, comprovando vínculo e função. Outra coisa importante, mas então, se o central não vai vacinar, aonde eu me dirijo? Para qualquer uma dessas outras unidades, a mais próxima da sua casa. Ah, eu moro no centro, mas eu moro no centro próximo ao São José. Eu quero ir lá no São José. Pode ir. Eu moro no centro próximo ao Aparecida. Eu vou no Aparecida. Estão as pessoas que são cadastradas ou que normalmente se vacinariam da gripe no central, vão a qualquer outra unidade, menos no posto central, porque ele está exclusivo para vacinação de Covid, porque é um movimento muito grande. Também estão sendo feitas no central as coletas, né, para as pessoas suspeitas de Covid. Então, foi por orientação, né, a maioria dos municípios, por orientação da Secretaria Estadual de Saúde, do Plano Nacional, que se montasse estratégias diferenciadas para essa vacinação. Então, em Guaporé vai ser assim. O pessoal que é do interior e tem que vir com as suas crianças, as gestantes, as puérperas, para onde eles vão? Também para qualquer unidade de saúde dos bairros, menos o posto central.
Regina, vamos falar da importância da vacinação contra a gripe. Vocês temem que as pessoas não procurem essa vacina em função da vacinação da Covid-19? Vamos falar um pouquinho da importância também das pessoas não ficarem gripadas, não é? Porque no inverno a gente pode confundir muito os sintomas. Quanto mais protegermos contra a gripe, mais corretamente identificaremos a Covid.
Isso. É muito importante que as pessoas venham se vacinar contra a gripe. Por quê? Todo mundo está vendo a superlotação dos hospitais somente com a doença Covid e outras doenças, né, que também acontecem e levam à internação. Então, pensa, se a gente não aderir à campanha da gripe, vai ter mais todo esse pessoal que não vai estar protegido contra as formas graves da influenza, né, que esse ano vem com 3 cepas diferentes das do ano passado, pois temos outras variantes, outros vírus circulantes em relação à vacina da influenza. Então, as pessoas estarão descobertas e poderão adoecer mais facilmente, ter as formas mais graves da influenza, levando às pneumonias, levando às internações e também podendo levar aos óbitos. E também sobrecarregando todo o sistema de saúde, que já está sobrecarregado. Então, a adesão desde as crianças até todos os outros grupos elencados no decorrer da campanha é muito importante, para que também, se uma pessoa for acometida pelo Covid, ela possa, né, estar protegida contra uma complicação que poderia vir, que é a síndrome respiratória aguda grave, aonde a vacina da influenza, da gripe, faz essa proteção maior. Então, por isso que a gente precisa ter bem consciente que precisamos vacinar nossas crianças contra a gripe, as gestantes, as puérperas, agora nessa primeira fase, e os profissionais da saúde. O que que não pode ser feito? As pessoas, as crianças, enfim, todo esse grupo da primeira fase, ele não poderá vir receber a vacina caso ele tenha passado o Covid nos últimos 30 dias. Então, o que que precisa ser feito? Precisa que seja feita uma ligação para a unidade de saúde para comunicar, olha, na minha família, a minha criança ou a gestante está com Covid, então nós precisamos agendar uma data mais para frente. Para os profissionais de saúde que receberam as vacinas de Covid, esses, a prioridade é, se fez a primeira dose, receber a segunda dose da vacina do Covid, para depois receber a vacina da gripe. E o intervalo entre essas doses devem ser de 14 dias. Então, todas essas orientações, elas são dadas também por telefone. As pessoas podem ligar. Eu vou deixar os telefones de todas as unidades que estarão atendendo a vacinação da gripe. Depois, a mídia, a Rádio Aurora, né, nas redes sociais vão ser divulgados os telefones de cada unidade onde as pessoas podem tirar as suas dúvidas. Não teremos um dia D esse ano, então as pessoas não devem esperar para trazer suas crianças ou virem procurar a vacina mais adiante. Elas devem vir procurar a vacina agora. A vacinação inicia segunda-feira, dia 12, e para esse grupo da primeira etapa vai até dia 10 de maio. Então, procurar vir neste período, procurar as unidades. É muito importante, tá, que se oriente, que se alguém estiver escutando e tiver um vizinho que tem uma criança e não tem a orientação, que as pessoas façam essa parte do boca a boca, né, de passar informação para as outras pessoas, que as unidades de saúde que estarão administrando a vacina contra a gripe a partir de segunda-feira é a unidade do São José, do Aparecida, do Bom Jesus, do Triângulo e do Promorar. E que as pessoas não se dirijam à unidade do centro, ao posto central, para receber vacina da gripe, porque não estaremos ofertando. A unidade central é somente para a vacinação do Covid nesta primeira etapa. Outra coisa muito importante para dizer para as pessoas é que não esqueçam o documento da criança, o cartão de vacinas, tá? O cartão do SUS ou algum outro documento, tanto da criança, quanto da gestante, quanto da puérpera, porque é necessário, o sistema só aceita que a gente faça a vacinação a partir do momento em que a pessoa apresente um documento.
Regina, obrigada pelos esclarecimentos. E aí todo mundo, então, convocado para receber a vacina contra a gripe, os grupos prioritários desta primeira etapa. Vamos nos proteger. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos.
Agora 12 horas 22 minutos, na sequência, a segurança pública. 3 são presos pela brigada após invadir residência e ameaçar família em Serafina. Brigada de Paraí frustra mais uma festinha clandestina e teve ação da Operação Te Cuida. Fique ligado.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar na 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Nós vamos ter na noite desta segunda-feira, dia 12 de abril, no plenário Roberto Baldasso, a partir das 7 horas, mais uma sessão. Na Tribuna do Povo, a participação de Antônio César Perim, engenheiro agrônomo da Emater aqui de Guaporé, que vai falar sobre as atividades realizadas ao longo de 2020 e também nesse primeiro trimestre de 2021. Na ordem do dia, apenas um projeto de lei, o número 10, que autoriza o município de Guaporé a receber em doação imóvel de GN Empreendimentos Limitada. Também nós teremos as explicações pessoais e a palavra dos líderes à disposição. Bom, ressaltar que também há entrega para a mesa diretora de requerimentos escritos e verbais. Então, sessão hoje, a partir das 7 horas da noite, no plenário Roberto Baldasso, ainda sem a possibilidade da participação dos munícipes em virtude do estado do Rio Grande do Sul estar em área de altíssimo risco de contágio à Covid-19.
Nós estamos em contato com o vereador do PTB do município de Guaporé, Antônio Pandolfo, sempre solícito também a nossa reportagem, sempre à disposição aqui da reportagem da Aurora, falando aí sobre o seu trabalho dentro da Câmara de Vereadores no Legislativo Municipal e também no município de Guaporé. Na próxima segunda-feira nós teremos reunião, Antoninho, nosso bom dia.
Bom dia, Wilson, aos ouvintes da Rádio Aurora. Sempre uma satisfação estar aqui conversando. É, sim, Wilson, na próxima segunda-feira a gente vai ter então mais uma sessão ordinária, como é de praxe, toda segunda-feira às 19 horas. E então a Câmara de Vereadores se reúne para analisar os projetos que eventualmente são colocados em pauta, né? Então, na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, com transmissão pelas redes sociais também, né? Estamos lá na Câmara de Vereadores para dar continuidade ao nosso trabalho.
Fale um pouquinho do projeto polêmico aí do Geton, como é que está a situação desse projeto que já entrou na Câmara, agora voltou novamente para a Câmara, como é que está essa situação?
Na verdade, visto esse projeto, ele veio para a Câmara em 2018, né? Eu, de antemão, quero ressaltar que eu sou contrário a esse projeto, né? Desse pagamento do Geton. O que que é? Então, existe uma comissão que cuida do fundão da prefeitura, dos funcionários da prefeitura. Então, esse Geton, o que que seria? Uma remuneração para essas pessoas que cuidam que administram o fundo. Por que que eu sou contrário? Eu sou contrário porque eu acredito que aquelas pessoas que fazem parte dessa comissão também são funcionários públicos e elas estão cuidando do que é delas também. Então eu não acho justo que se pague por isso, entende? E principalmente nesse momento de pandemia, onde é mais um custo, e quem vai pagar não é o cidadão normal, não é o guaporense de uma forma geral, mas é o funcionário público que sai do fundo da prefeitura, que é do funcionalismo. E mais uma coisa, né? Esse projeto, ele é um projeto que ele é bastante polêmico. Ele veio para a Câmara de Vereadores em 2018, ele foi aprovado por 30 meses. Agora, ele veio para a Câmara de novo. Se ele for aprovado, ele vai ficar permanentemente valendo, então vai ser pago sempre esse jeitão. E se ele for rejeitado, então ele não passa mais a valer, não vai ser mais pago o jeitão.
E hoje, só para o pessoal de casa ter uma ideia, hoje, no caso... o pessoal está recebendo esse jeton.
Sim, exatamente. Esse pessoal se reúne, eu não tenho certeza de quantas vezes por mês, mas deve ser umas 3 ou 4 vezes por mês, e cada reunião eles recebem um valor para se reunirem e discutirem como é que vai ser aplicado o fundo, de que forma vai ser feito, e eles recebem para isso.
Dentro do trabalho da Câmara de Vereadores também, a CPI do lixo, que está sendo... instalada aí dentro da Câmara de Vereadores. O que é para o pessoal de casa saber essa CPI do lixo que está tanto comentada aí no momento, Antônio Pandolfo?
Olha, Wilson, a CPI chegou para nós, e a gente sabe que existe um processo na Justiça quanto à suspeita de algumas irregularidades cometidas pela administração pública, e foi até o Judiciário, a promotoria, e a promotoria remeteu esse processo para a Câmara de Vereadores dar uma analisada e formular uma, como é que eu vou te dizer, a opinião dos vereadores, ver se eles acham que existem provas que realmente possam levar uma condenação ou não. Então, quando veio para a Câmara de Vereadores, remetido pela promotoria, os vereadores não têm mais como se omitir, e eles têm que instaurar, então, essa CPI para analisar todos os fatos e lá no final, então, a Câmara de Vereadores dar um parecer e remeter à promotoria e de lá seguir os trâmites normal do processo e lá na frente, então, quem vai decidir se pela condenação ou pela absolvição não vão ser os vereadores. É importante que se diga. Os vereadores apenas vão fazer a sua obrigação, que é de investigar e remeter para a promotoria como foram solicitados que se faça. Mas muita gente diz, vocês vão julgar sem saber se realmente existem elementos que possam condenar ou absolver. Não, a Câmara de Vereadores não vai julgar ninguém. A Câmara de Vereadores apenas vai investigar conforme foi solicitado pela promotoria. Claro, vai ter uma comissão que vai buscar elementos, provas, depoimentos de pessoas envolvidas e lá no final então vai remeter um parecer dizendo se existem elementos que possam levar a um processo maior em eventual condenação ou não. Então os vereadores, é bom que se diga, a comissão ela vai ser instalada agora pelo presidente nos próximos dias e vai ter vereadores da oposição e da situação. Então, vai ser discutido responsavelmente isso, não vai ser levado para o lado político, porque é uma coisa muito séria. E se lá no final, oxalá, estamos torcendo porque não haja nenhum indício, para que seria muito ruim para a nossa cidade se houvesse esses indícios realmente, mas que a nossa obrigação é investigar nesse momento e não tem como fugir disso. Então, acredito que vai haver novos capítulos nos próximos dias com a instauração e os nomes que vão compor essa CPI e vai ter um prazo, então, para dar um parecer e, com certeza, estamos torcendo para que não aconteça nada, que seja apenas uma suspeita e que sigamos vida normal. Mas se eventualmente tiver algum indício de irregularidade, com certeza a Câmara de Vereadores vai omitir, não vai se omitir e o judiciário saberá julgar lá no futuro.
Isso tem prazo? Como é que é? Rápido? Tem uma data para iniciar, uma data para acabar? Como é que é feito isso,
Antônio? Sim, existem prazos, né? Existem prazos, acredito, nesse momento que depois que for começado os trabalhos, eu não tenho bem certeza, mas deve ser 30 dias que a comissão tem para então fazer essa investigação e remeter o resultado, o parecer, para a promotoria.
A comissão vai um de cada partido?
Ainda não se discutiu de que moldes vai ser feito, mas acredito que vai ter representante de todas as bancadas, né? Mas isso é quem vai nomear essa comissão, vai ser seguido o regimento interno da Câmara e o presidente, então, vai nomear essa comissão e certamente vai se discutir quais membros, de que partidos, quem que vai ser composto essa comissão para, então, dar continuidade a esse trabalho também.
Falar um pouquinho da pandemia, como é que está vendo o momento, Antônio, da pandemia? Agora parece estar aliviando, né? Um pouco mais esse mês de abril, mas mesmo assim, tempos difíceis.
Muito difícil isso. Agora a gente vê que nesses dias acaba que dá uma pequena amenizada, né? Acredito que seja também o resultado nessas últimas semanas foi contido um pouco mais a população, né? Então acredito que seja o resultado disso também. É muito importante que a gente leve muito a sério nesse momento. A gente vê que a gente perdeu muitas pessoas amigas e continuamos perdendo, infelizmente, não aqui na nossa cidade, mas a gente vê que são milhares de mortos todos os dias no país, né? A gente vê que agora no Rio Grande do Sul e na nossa região acalmou um pouco, mas nos outros estados está muito alto o índice de contágio e de mortalidade. Então é importante que a gente tenha responsabilidade, não se aglomere, se cuide, né, para que não voltamos a regredir de novo e que aumentem de novo os casos e que a gente volte então a ter todos aqueles problemas que a gente teve. Acredito que a questão da vacina também, ela é bem importante, né, nesse momento, mas que é bem importante que se diga também que as pessoas, elas não estão tão instruídas quanto a vacina. Eu já vi casos de que a pessoa me falou: bah, agora eu fui vacinado, estou bem tranquilo, já posso dar minha caminhada, já posso ir mais tranquilo. É absolutamente fora da realidade, né, porque uma dose não imuniza ninguém, né. E mesmo porque depois que tome a segunda dose ainda leva um tempo para o organismo realmente criar defesas, e mesmo depois ainda tem que ter um cuidado, porque a gente vê que existem várias variantes e numa dessa tem uma variante nova que a vacina não pega, e daí começamos de novo a ter todo aquele contágio que nos levou tantas pessoas, que a gente realmente está muito consternado até agora.
Agricultura também, momento bom, né? Momento final aí de todo um trabalho, onde temos a colheita aqui em nossa região. A gente vê pelas andanças, né, pelo interior, que está uma safra bonita agora na reta final, Antoninho.
Olha, esse ano é uma maravilha, né? Porque lá no início do plantio e tal, e quando estavam as plantas se desenvolvendo, deu uma pequena estiagem que preocupou um pouco os agricultores. Mas depois foi normal, um ano excelente de chuvas, assim, bem, bem tranquilo, né? E agora, então, o tempo está ajudando também nessa época, que é a época de colheita. E foi um ano maravilhoso, não só para a soja, para o milho, mas foi um ano muito bom para a uva e outras culturas. E isso é bem importante, porque a gente sabe que a agricultura é o que está sustentando a nossa economia, é o nosso pilar de sustentação, porque a gente sabe que de tudo que valorizou as commodities agrícolas, né? Então, isso é maravilhoso para a gente também, nesse momento, ter essa valorização do produto, para a gente também ter essa tranquilidade e ter uma garantia na parte econômica também.
Toninho, obrigado mais uma vez pela tua presença. O vereador que sempre participa, que é um que presta serviço, né, à comunidade. E a gente deixa o nosso espaço para as suas colocações finais.
Olha, Vício, eu sempre agradeço a Rádio Aurora, a ti mesmo, pela parceria, por estarmos sempre aqui, podermos falar do nosso trabalho. Nesse momento, um momento um pouco conturbado, a questão da pandemia, agora veio esse projeto que ele é um pouco polêmico, da CPI para a Câmara de Vereadores, mas é o nosso trabalho, a gente representa a comunidade, não podemos nos furtar de estarmos à disposição da comunidade no dia a dia, mesmo com todos os problemas. A gente está fazendo o nosso trabalho e atendendo as pessoas da melhor forma possível dentro das possibilidades. Te agradeço, muito obrigado, e quando precisar estarei sempre à disposição.
Meio-dia, 40 minutos. Vamos falar também sobre o IPTU, atenção contribuinte de Guaporé. Em virtude das medidas de contenção ao coronavírus, a Administração Municipal, a Secretaria da Fazenda, também tomou medidas para que aliviem o impacto econômico da pandemia. O IPTU sofreu alterações. A primeira parcela, ou cota única, com 10% de desconto, que venceria hoje, vai vencer no dia 12 de maio. A Secretaria da Fazenda está à disposição da comunidade. Qualquer dúvida, 3443-5646.
Agora, 12 horas e 41 minutos, na sequência, segurança pública.
Jornal da Aurora, volta já. Quer um parceiro fiel em sua obra? Belmondo Materiais de Construção. Economia, facilidade de pagamento e muita variedade. Tudo isso e muito mais. Sua obra completa em Belmondo. Na Silvio Sansão, fone 3443-1235. E filial em Serafina Correia. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Nós sabemos o que você procura. Produtos variados e fresquinhos. Qualidade aliada ao bom preço. Um atendimento familiar, personalizado. Uma feira repleta de produtos saudáveis, cortes de carnes frescas, aquele cheirinho de pão e muitas guloseimas para a alegria da família toda. E a praticidade de encontrar tudo isso num só lugar. Vem pro Supermercado 3. Toda semana temos ofertas especiais para a dona de casa que sabe economizar sem perder qualidade. Atendendo também nos domingos pela manhã, das 8 às 11h30.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen, para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 46 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações da segurança pública. Policiais da Brigada Militar de Serafina, com apoio de uma guarnição de Montauri, prenderam ontem três homens de 29, 30 e 41 anos após invasão em uma residência no bairro Gramadinho. Os agressores, antes de serem contidos, provocaram um grande tumulto no local. Foi por volta das 9 horas da noite que uma mulher entrou em contato com o telefone 190, informando que três homens, portando armas brancas, haviam invadido o seu imóvel. Ela, muito nervosa, solicitava urgência no atendimento. Conforme a denunciante, ameaçavam suas filhas, seu genro e seu marido. Rapidamente, os policiais que estavam em patrulhamento se deslocaram e encontraram os três agressores e as vítimas no pátio da residência. Moradores arredores tentavam contê-los. A confusão era tamanha que as guarnições encontraram no pátio diversos pedaços de pau, restos de madeira, duas das paredes das casas, que foram quebrados durante a invasão. Mesmo com a presença dos policiais militares, os agressores, muito nervosos, continuavam provocando briga e tumulto. Em determinado momento, um deles afirmou que era só a viatura deixar o local que iriam arrebentar tudo. O trio foi contido e encaminhado, juntamente com outras partes, para o registro na Delegacia de Polícia Civil de Marau.
E a Brigada Militar frustrou mais uma festa clandestina em Paraí. As medidas sanitárias preconizadas pelas autoridades para o enfrentamento à Covid, publicadas em decretos prosseguem em vigor no Rio Grande do Sul. O estado segue pela sétima semana seguida como área de altíssimo risco de contágio. Nós estamos em bandeira preta. E apesar das reduções nos indicadores, o alerta segue. A fiscalização nos municípios foi intensificada. Em Paraí, ações para evitar o descumprimento das regras estão constantemente sendo realizadas. No último sábado, os policiais do Grupo de Polícia Militar receberam diversas denúncias para a Central de Operações. Uma delas apontava a existência de uma festa clandestina em um bar na zona rural, na localidade de São João, a proximidade do Quatro Bocas. Os policiais flagraram dezenas de pessoas aglomeradas com som alto e consumindo bebidas alcoólicas. Os presentes eram oriundos, além do município, de cidades vizinhas, como Guabiju, São Jorge, Lagoa Vermelha e Ibiraiaras. Todos que estavam na festinha clandestina vão responder pelo crime de perturbação do sossego e também pelo artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.
O destaque na programação da Aurora, Michele e ouvintes, ainda estamos apurando alguns detalhes, mas nós tivemos uma ação exitosa da Brigada Militar em dois lajados, dois presos, duas armas apreendidas e um veículo recuperado. Aqui um pouquinho a gente traz mais informações ao longo da programação da tarde na Aurora. E também o destaque aqui para o vandalismo no cemitério municipal de Guaporé. Recebemos imagens de portas quebradas em alguns túmulos, algumas capelas. A gente vai também apurar todas essas informações na programação da Aurora.
E novamente, a Operação Te Cuida em Serafina Corrêa. As medidas sanitárias de segurança para o enfrentamento à Covid implementadas pelos governos requerem atenção. A Operação Te Cuida, deflagrada em todo o Rio Grande do Sul, seguiu também com fiscalização em Serafina Corrêa. Os fiscais da Vigilância Sanitária, acompanhados de policiais do 5º Pelotão da Brigada Militar e Serviço Auxiliar de Bombeiros, estiveram nas ruas para o cumprimento das normas. Durante os trabalhos, foram notificados de dois estabelecimentos e foram lavrados 4 autos de infração sanitária por descumprimento das medidas referentes à pandemia. No total, 15 estabelecimentos comerciais, templos religiosos e de cultos foram verificados. Uma das denúncias, conforme os patrulheiros da operação, flagrou fiéis aglomerados num templo religioso. Todos estavam sem máscara, não respeitavam o distanciamento pessoal. A lotação do espaço estava acima da permitida, que é de 25% da capacidade, respeitando a distância. As denúncias do desrespeito às normas publicadas nos decretos podem ser efetuadas para o 549-9621-0639, Vigilância Sanitária de Serafina Corrêa. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.